Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil.
Olá amigos, está no ar a edição 198 do podcast motorsport.com. Eu, antes de mais nada, quero agradecer muito a vocês que nos agraciam com a sua audiência. Muito bacana, os números do podcast do motorsport.com estão cada vez maiores e a gente deve isso muito a você. Eu nunca vou cansar de agradecer a todos vocês a cada programa, porque isso é muito importante, é muito bacana. E o que não é muito bacana, eu acho que vai virar um consenso aqui, né, nessa edição, foi justamente a qualidade da corrida, daquilo que aconteceu no GP de Singapura de Fórmula 1. E aí, o tema do nosso programa, porque Marina Bay é considerado um circuito de rua, né, e após um fiasco, as corridas de rua são necessárias, são realmente necessárias para a Fórmula 1. Para debater esse assunto, eu tenho aqui mais uma vez Carlos Costa, Guilherme Longo, que vocês já estão acostumados a ouvi-los. E eu, antes de mais nada, Gui, eu vou começar contigo dessa vez, já que na outra semana você reclamou. Dá para classificar o GP de Singapura da Fórmula 1 de 2022 como um fiasco? Por favor, discorra sobre o assunto, como diz um outro componente desta mesa, e seja bem-vindo.
Salve, Eric, Carlos, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Inclusive, palmas para Eric Gabriel, conseguiu gravar direto, entrou a introdução, não roteirizou.
Não precisa revelar os bastidores do nosso programa,
temos,
Guilherme Longo.
Temos sim, como jornalista, temos a obrigação de ser transparentes com o nosso público. Assim, ó.
Transparência secreta aqui.
Exato. Fiasco, eu acho que pode ser uma palavra muito forte. Foi uma corrida chata. Apesar de ter sido uma corrida movimentada, teve muito safety car virtual, teve bandeira amarela, mas foi uma corrida chata. Fiasco, eu acho que a gente reserva isso para outro patamar de corridas, que aí entra Bélgica 2021. Aquilo foi um fiasco.
Mas não foi nenhuma corrida, pô.
Então, fiasco. Porque assim, querendo ou não, a corrida de Marina Bay aconteceu. Teve um atraso por causa da chuva, motivo de força maior. A condição da pista é um negócio que pode acontecer em qualquer lugar, em circuitos de rua em especial, que tem um sistema de drenagem diferente e tal.
Mas uma coisa, fazer um parênteses, parece que a Fórmula 1, a influência da NASCAR tá chegando à Fórmula 1 no sentido de...
Chuveu, não para.
Não corre com chuva, né? Inacreditável isso.
Tanto que uma das críticas que rolou ontem é que demorou muito tempo para a Fórmula 1 iniciar a corrida. Vamos recapitular para a galera, né? A largada estava marcada para 9 horas da manhã, horário de Brasília. Quando foi antes das 8 da manhã, já estava chovendo, às 8h05 mais ou menos, a Fórmula 1 já anunciou que ia suspender os procedimentos de largada e que a largada mesmo não ocorreria às 9 horas da manhã. Quando foi umas 8h35 mais ou menos, a chuva parou e a Fórmula 1 levou ainda mais 15 minutos para refazer o cronograma do dia e jogou a largada para 10h05 da manhã. Então a gente teve 1 hora e 5 minutos de atraso, sendo que não estava chovendo. Tanto que o que aconteceu? Quando a corrida largou, já tinha lugares da pista que estavam bastante secos.
Sim. Então, e aí veio aquele dilema dos compostos.
Exatamente. Né? Eu acho que são características que tornam essa corrida chata, ruim, mas um fiasco eu acho que precisaria de uma crise muito maior.
Carlão, até porque... Por que a gente faz até essa pergunta aqui? O GP de Singapura esteve ausente durante os dois principais anos aí da pandemia... E ninguém morreu de saudades, vamos falar a verdade, né? E ainda na volta acontece tudo isso, né? Então, qual é o seu parecer? Fiasco realmente é uma palavra muito pesada ou cabe nesse momento?
Olha, é difícil responder essa pergunta porque eu tô meio que na linha do fiasco, mas eu concordo com as ponderações do Gui. Só que agora a gente tem que fazer uma definição do que seria de fato uma corrida fiasco na Fórmula 1, porque realmente o evento da Bélgica... É que não aconteceu, foi um fiasco, mas aí se a gente se pautar por isso, então só corridas que não acontecem são fiasco? Não. Sei que não foi isso que o Gui disse, mas, ele colocou bem a cronologia dos fatos pré-corrida, né? A gente pode também refletir sobre o quanto a direção de prova, enfim, a organização do evento tem culpa a mais do que a corrida e a pista propriamente ditas, porque se você não tivesse... Esse atraso, em tese, você não teria todo aquele rolo dos compostos que deixou a corrida em pé de espera por um bom tempo. Então, isso por si só, em tese, já teria diminuído a chatice da prova, mas, enfim, o que aconteceu, aconteceu. Agora, se você tem uma corrida que tem chuva,
tem acidentes, tem pilotos deslocados de seus lugares justos no pelotão.
Habituais.
Exato. Me refiro especialmente ao Verstappen. Em tese, você pode esperar uma corrida movimentada e boa. Só que a corrida, de fato, foi movimentada e não foi boa. E aí a gente pondera, pô, isso pode fazer com que alguém defenda a tese de que foi um fiasco. Que você tem erro de heptacampeão, o Max tendo uma corrida muito esquisita.
Errando também.
A Ferrari, de novo, não foi aquela coisa na estratégia, embora me pareça que aquela estilingada final do Pérez, que permitiu que ele vencesse mesmo com a punição, não tenha sido tanto culpa da Ferrari, sim uma falta de ritmo do time de Maranello frente ao carro da Red Bull, que tinha atualizações para o Pérez, inclusive, isso você pode conferir lá no nosso site motorsport.com. E até a própria punição, em tese, é algo que dá uma agitada no sentido de dar emoção para um evento, mesmo depois de ele ter sido terminado. Tudo bem que não alterou o resultado da corrida, mas mesmo com todos esses elementos, e aí, claro, a gente está falando aqui de Fórmula 1, mas obviamente o interesse do público neste fim de semana foi impactado pelo fim de semana que foi, né? Um fim de semana de eleições, então é natural que você não tenha um engajamento de rede social tão grande, uma audiência tão grande, então é uma ponderação que eu acho importante. Mas a corrida, para quem viu, e a gente até batia esse papo na redação antes de vir aqui gravar, né? Gente do nosso braço automotivo, do Motor1.com, que gosta de automobilismo, talvez não tão doentes quanto nós, mas que a gente sabe que acompanha e tal, os caras falando, cara, não... sem contar a duração da corrida, que eu acho que...
As 24 horas de Marina Bay.
Exatamente, basicamente o que foi dito, eu tentei assistir, gosto, mas foi uma corrida chata, e foi uma corrida chata, e pô, se você tem uma corrida tão movimentada com tantos episódios que ainda assim é chata e que não agrada nem ao público
ocasional,
ao qual ela se foca, na verdade. Sim. Não, se fosse um cara ocasional que nunca assistisse uma corrida de Fórmula 1, beleza, eu entenderia. Mas não é esse o caso. E aí eu acho que a questão da duração do GP de Singapura, independentemente dos fatos dessa corrida, mas você tem que planejar a duração de uma corrida também tendo em vista a possibilidade de ter atraso, de ter chuva, de ter uma série de coisas por trás, e me parece que algo tem que ser revisto em Singapura. Assim, não é um circuito que eu manteria no calendário, mas eu não vejo como aquele daqueles circuitos mais chatos da Fórmula 1. Já teve boas corridas em Singapura, mas algumas coisas têm que ser refinadas ali.
Até pela questão de, tradicionalmente, ter sempre safety car.
Todas as edições, todas as 13 edições do GP de Singapura tiveram pelo menos um safety car. E isso que o Carlos falou agora, eu até ia mencionar depois, mas foi bom ele já ter tocado. GP de Singapura, o próprio Rico Penteado falou, né, quem acompanha a telemetria já ouviu ele falando isso, é um GP muito atípico, porque ele tem a mesma duração de um GP tradicional, ou seja, 305 km, só que ele tem uma média de velocidade muito comparada à de Mônaco, então se torna um GP muito longo. É um GP que mesmo sem safety car, mesmo sem chuva, ele se aproxima das 2 horas de duração. Então já começa a ser uma coisa um pouco maçante nisso. E aí você acrescenta safety car virtual, bandeira amarela, chuva, aí não tem como mesmo. A corrida ontem, que era para ter começado 9 horas da manhã, foi acabar, o que era, meio dia 35, não era uma coisa assim?
Não, terminou meio dia 11.
Horário do Brasília. Duas horas e dez minutos.
A Fórmula 1 brinca que o Sérgio Pérez, piloto número 11, recebeu a bandeira quadriculada das 11 da noite, 11 minutos e 11 segundos. Não sei se isso é verdade, mas tá lá, né? Pelo menos a Fórmula 1 coloca.
Ah, se colocou, deve ser verdade.
Deve ser.
Se tá na internet,
se tá na internet, é verdade, né? Não, mas agora, eu acho que talvez a melhor definição seja, foi uma corrida arrastada. E eu acho que o defeito principal foi justamente as linhas, elas demorarem muito para secarem e os pilotos nunca terem uma opção de ultrapassagem, né? De sair daquela linha que eles estão para ultrapassagem.
Mas isso também vem muito do fato de que não estava nem molhado e nem seco, entendeu? E aí, a direção de prova, óbvio, sempre, a gente sempre faz essa ponderação, muito fácil falar depois sentado no sofá de casa, mas
errou
a direção de prova.
Eu acho que poderia, assim, todo mundo fala também, eu até brinquei com o Guilherme aqui sobre a questão da Fórmula 1 não correr mais na chuva, mas, assim, daria, mesmo sem chuva, para você antecipar o início da corrida pelo menos uma meia hora, então, e com pneus de pista molhada para valer.
E tem uma questão nisso aí. Alguns jornalistas, inclusive companheiros nossos do Motorsport Global, que estavam lá em Singapura, eles apontaram uma razão específica para a Fórmula 1 ter mantido todo o procedimento de largada. Singapura é hoje um GP muito comparável a Mônaco, a Miami, em termos de presença de celebridades. Então eles queriam manter o rito pré-corrida para não perder isso, sabe? Ter essas estrelas desfilando no, na linha, na reta principal, poder fazer as entrevistas, etc. Foi mais uma questão comercial do que esportiva, e isso obviamente remete à questão da Bélgica no ano passado, que tudo aquilo que aconteceu foi uma questão comercial e não esportiva.
Mas vocês acham que o que faz brilhar os olhos da Liberty, independentemente da Liberty em si, mas da Fórmula 1 em si, em relação a esses circuitos de rua, é justamente essa possibilidade? A gente viu, principalmente Miami, que foi um show, não era Hollywood, mas parecia que estava todo mundo embarcando na costa leste dos Estados Unidos, e provavelmente Las Vegas deve ser assim ano que vem. O fato de a Fórmula 1 começar a adotar, né? E isso a gente vê muito nas redes sociais, muita gente reclamando, pô, mais um circuito de rua, mais um circuito de rua. Né? Você acha que o que faz brilhar os olhos da Liberty é justamente ter as celebridades e estar mais próxima dos grandes centros? É esse o ponto?
Deixa eu, inclusive, trazer uma informação, porque é interessante a gente saber quantos circuitos de rua tem hoje na Fórmula 1, e é por isso que eu vou basear minha resposta. Vamos pegar a partir de 2023, com a chegada de Las Vegas, a gente passa a ter 8 circuitos de rua. Albert Park, na Austrália, né, Melbourne, Baku, GP do Azerbaijão, Mônaco, Gilles Villeneuve, Montreal, GP do Canadá, Jeddah, o GP da Arábia Saudita, Las Vegas, que vai entrar no que vem, Marina Bay, Singapura e Miami. Desses 8, dá para falar que 4 são chamariz de celebridades. É Miami, é Singapura, Las Vegas e Mônaco. Assim, Melbourne, Baku, Montreal, Arábia Saudita não são chamariz de celebridades. A questão é que hoje o conceito de se produzir um circuito de rua, ele é diferente da época de Mônaco, por exemplo. Hoje, se cria um circuito de rua para a Fórmula 1 correr nos grandes centros urbanos, e isso ajuda não só no turismo da cidade, as pessoas que estão ali ao redor, mas também as pessoas que estão assistindo na televisão e estão vendo os grandes centros urbanos pela TV. É um jeito também de... é um chamariz de novos turistas.
Mas pode falar, Carlão.
Não, e a gente tem que ponderar. Não é um fenômeno exclusivamente da Liberty, né? Tanto Sim. que foram citadas as pistas de rua... As 4 que são chamariz, algumas delas já estavam no calendário da Fórmula 1 muitos e muitos anos antes de se tornarem essa atração, digamos, de um evento especial. E isso sim é um input da Liberty que eu acho correto. O problema não é você ter esse input. O problema é você fazer com que isso vire prioridade frente ao espetáculo desportivo.
A porque, pista.
Exato. Não tem nenhum problema você aliar uma coisa a outra, só que quando você... digamos, prioriza algo que é secundário para deixar algo que é primário em segundo plano, aí o negócio fica um pouco complicado. E, na verdade, você pode pensar, você pode refletir sobre o quanto isso, de fato, traz dividendos para a Fórmula 1, não só financeiros, mas, enfim, moral e tudo mais. Porque você pode ter não sei quantas milhões de celebridades no paddock. Se a corrida for ruim, vai pegar mal para a categoria.
Agora, vou fazer uma pergunta boba. Não dá pra chamar celebridades num autódromo normal?
Dá, Silverstone sempre tem.
Mas o Silverstone... Guardadas as devidas
Sim.
proporções.
Mas aí é um contexto
ponto,
diferente.
O ponto
e é contexto brasileiro, no caso.
O ponto que o Carlos levantou é importante, que é aquele debate que a gente vive tendo, né? O entretenimento versus o esporte. E a gente tem aí algumas outras discussões de possíveis outros circuitos de rua que podem entrar no futuro. Um que a gente sabe muito bem é dois, na verdade. A discussão da Fórmula 1 com Madrid, para ser a próxima sede do GP da Espanha, e com Nice, para ser a possível sede do GP da França no futuro. Assim, eu acho que existe um limite do quanto de circuitos de rua pode ter na Fórmula 1, mas a questão é essa, sabe? Você tem que pensar no circuito. Eu, pessoalmente, eu gosto desse conceito da integração do esporte com os centros urbanos. É um dos motivos de eu gostar da Fórmula E. Eu acho legal ver isso de correr nos grandes centros, você tá olhando, você tá vendo os principais monumentos, etc. Mas tem...
A Fórmula E, ela tem o sucesso, né, da Fórmula E, pelo menos nos seus primeiros anos, com esse conceito. Meio que foi também o impulso da Liberty ir atrás desses novos centros, dessa nova ideia?
Cara, pode ser, até porque a Liberty Media conseguiu, a Fórmula E conseguiu com uma certa velocidade o que a Fórmula 1 nunca conseguiu em 70 anos, correr em Nova York. A Fórmula E conseguiu isso com 3 temporadas de existência, a Fórmula 1 com 70 até agora não conseguiu. Então pode ser que tenha assim alguma coisa ali por trás, tanto que depois da temporada de 2021, a gente inclusive noticiou isso no Motorsport. O atual prefeito de Nova York, o Eric Adams, ofereceu um espaço para a Liberty Media realizar um GP em Nova York. E a Liberty Media acabou recusando porque não era o espaço que eles queriam.
É, que aí que tá o ponto. Fazer uma corrida de Fórmula E não é tirar mérito, nada disso. Mas são categorias distintas. Uma é muito mais viável em qualquer lugar do que a outra. Até pelo tamanho dos carros, pela velocidade dos carros. Por que, que a Fórmula E começou especialmente com circuito de rua? Porque não corre em circuito normal. Especialmente com o carro da primeira geração. Hoje até dá pra correr, dependendo do circuito, e olha lá.
É, porque tentou em Valência e foi um fiasco. Exato. Esse foi um fiasco.
Sim, mas aí também tem a questão também de até não colocar um carro mais lento de uma tecnologia pra essa nova tecnologia não ser, entre aspas, criticada por ter carros mais lentos, um carro de Fórmula
lento. Sim, são universos distintos que, em algum grau, se correlacionam. É, eu acho que a experiência da Fórmula E, principalmente nos seus anos iniciais, ter sido um sucesso, influenciou positivamente a Liberty Media, depois de ter comprado a Fórmula 1, a investir em grandes centros. Mas eu não vejo assim como, ah não, a gente está perdendo espaço para esses caras. Na minha opinião, não existe essa discussão.
É, não, é mais uma ideia tipo, olha, eles estão fazendo isso, é um campo que a gente pode explorar também.
É. E isso, inclusive, sai até da Fórmula 1 e vai para a NASCAR, porque ano que vem teremos pela primeira vez na história da categoria uma prova, uma corrida de rua, que será na cidade de Chicago. E isso é uma coisa que abertamente se fala como um teste. Né? Eles vão verificar como é que a categoria se comporta no circuito de rua. E aí, muito mais fácil num grande centro, talvez o terceiro maior grande centro dos Estados Unidos. E aí, vendo como que eles podem atingir esse público, inclusive o interesse na pré-venda dos tickets dessa nova corrida. Muita gente que, em tese, vai assistir uma corrida de NASCAR pela primeira vez na vida. Então isso é muito positivo, é isso que todo promotor talvez busque. É um público novo, jovem, e que está fácil ali. A corrida está na cidade, está no centro da cidade.
E tem que pensar também que é um negócio que faz sentido se ter uma corrida da NASCAR em Chicago. Por conta da indústria automotiva, da cultura norte-americana. Agora, na Fórmula 1, às vezes você tem algumas corridas que não acontecem pelo sentido desportivo barra cultural, meramente dinheiro. O que também não é um problema, contanto que o evento seja bem feito.
É, agora, falando disso, o Guilherme colocou aí alguns dados e tal, mas para vocês, dentro de um calendário que agora, entre aspas, vai se tornar padrão com 24 corridas, quais desses circuitos de rua atuais vocês tirariam ou colocariam, deixariam como está? Singapura estaria? Não vale falar Malásia, viu, Gui? Porque eu sei
porque
que você gosta
é
da Malásia,
não
é um circuito de rua, mas eu sei que você gosta. Então, quais que você tiraria e os que você manteria?
Então, como eu falei, né, são 8 circuitos de rua e eu manteria os 4 mais antigos. Austrália, Baku, Mônaco e Canadá. Eu tiraria Arábia Saudita. Vamos deixar Las Vegas, né? Vamos ter uma corrida em Las Vegas antes para a gente tirar,
né,
uma conclusão. Singapura, apesar de eu gostar, e Miami, que eu acho que precisaria de algumas modificações para ser uma corrida interessante. Mas é que eu gosto muito desses 4 circuitos. O GP da Austrália, eu sempre achei uma corrida divertidíssima. Baku provou seu valor na Fórmula 1. Mônaco é a joia da coroa. Tem que ter um lugar permanente no calendário.
Vão te xingar nas redes sociais.
Ah, que xinguem, eu mantenho a minha opinião.
Ô, louco.
E o Canadá, que também é uma corrida divertida pra caramba.
É que, assim, a gente tem que fazer aqui algumas ponderações, né? Depois de todo o investimento que a Fórmula 1 fez no GP de Miami, não vai tirar. Então não adianta aqui eu dizer que tinha que tirar.
Tanto que o acordo
eu
acho que é de 10 anos, se eu não me engano.
Então, mas assim, pelo que a gente viu no GP desse ano, é chata a pista. Pode ser que o futuro comprove o contrário, mas eu não gostei, e o meu foco, claro, enquanto alguém que está assistindo a corrida da TV, é a corrida ser boa, não ter uma marina fake e ter não sei quantos DJ no paddock. Mas enfim,
Tá, mas aí você tá ignorando a corrida ser chata ou boa. Você tá falando do DJ e da Marina Fake.
Não, eu não estou ignorando.
Que volta em 2023.
Pelo contrário, eu não estou ignorando. Eu estou dizendo, a corrida foi chata, por isso eu tiraria. Mas não vai acontecer. Esse é o meu ponto.
O que você tiraria seria por causa da corrida e não por causa da Marina Fake, do DJ.
Foi exatamente o que eu falei. A corrida é chata.
O DJ e a Marina Fake são complementos aos motivos para ele tirar.
Isso, isso. Só não, é que muitos poderiam argumentar que isso é um atrativo para a prova, mas tudo bem, para quem tá lá talvez seja, para o cara que pagou milhares de dólares para andar lá na pista, que é o mínimo, é o ínfimo do ínfimo, considerando o percentual de público do GP, inclusive os espectadores de televisão, que é o principal. Mas enfim, Albert Park tem que ficar. Baku tem que ficar, e olha que eu era contra Baku quando foi anunciado.
Não, tudo bem, mas aí tá, vou ser o advogado do diabo aqui. Não dá pra ter uma segunda chance, Miami? Não dá
não,
pra...
Vai ter que ter.
Se porventura... Não, o que vai ter, vai, Carlão, mas assim, se porventura Las Vegas começar com o pé esquerdo, não vale a pena tentar melhorar pra que no final seja como o caso de Baku?
É que, assim, você fez uma pergunta se baseando em 24 corridas. Eu aqui, por mais realista e jornalista que seja, e por isso até fiz essas ponderações todas quanto a Miami, eu não gostei. Mas acho sim que tem que dar uma segunda chance. O problema é o impacto disso no calendário de maneira mais ampla, porque você está tirando alguma corrida para botar essas provas todas. E aí é que fica polêmica a decisão. Mas eu acho sim que tem que dar uma segunda chance. Las Vegas já está anunciado, enfim. Vamos esperar para ver, porque às vezes você tem uma corrida chata e tantas outras boas. Mas até olhando o circuito, não é um negócio que me atrai muito o traçado de Miami. Embora, concorde contigo, tem que ter sim uma segunda chance. Mas voltando aos outros circuitos, Albert Park é um dos mais tradicionais, a Austrália tem que estar na Fórmula 1, Baku, as corridas são boas, Mônaco não tem nem que discutir, quem defende Mônaco fora da Fórmula 1 está viajando. Gilles Villeneuve é uma das melhores pistas do calendário, de maneira, considerando os circuitos tradicionais, enfim, tudo. Jeddah eu gosto, eu acho o circuito, o traçado me agrada, é um circuito de rua que tem altíssimas velocidades, extremamente perigoso, e quem gosta de automobilismo gosta de perigo. A questão é a direção de prova.
E ali o perigo tá realmente mora ao lado, literalmente. Né?
Ah, não. Eu não tô nem entrando no mérito do conflito entre a Arábia Saudita e o Iêmen e o bombardeio que a gente teve nas cercanias do autódromo nesse 2022. Que, obviamente, aí não é uma questão de gostar ou não do circuito, né? É uma questão de segurança.
É que você falou perigo...
É questão aí... de senso de ridículo, né?
Não. É que você falou perigo, aí a bola tava quicando. Eu
não, foi bom. Pela piada, valeu. Eu faria essa piada também. Cara, Marina Bay, e aí entra a discussão, pô, Marina Bay e GP de Singapura, né? Eu não acho tão ruim, só que aí que tá, a partir do momento que você tem que colocar alguma coisa, você tem que tirar alguma coisa. Eu não quero que tire Spa-Francorchamps, Silverstone e, sei lá...
Monza.
E tem outras pistas que poderiam voltar no lugar.
Não, e sem contar as que poderiam voltar. Tem tantas que a gente poderia citar aqui, pistas, só que a maioria delas pistas, né, não circuito de rua. A partir do momento que você tem que colocar Miami, Las Vegas, eu acho justo que a Liberty Media tente ampliar o seu mercado nos Estados Unidos, você vai ter que tirar alguém. Então, já que tem que colocar essas coisas todas, então Marina Bay é um que poderia ser retirado. Bom, Miami a gente já falou. Eu não vou nem entrar no mérito dos que já saíram da categoria, porque eu acho que aí a gente alongaria muito a discussão.
E na verdade, quando a gente olha essa lista de circuitos de rua que já fizeram parte da categoria, circuitos antigos pra caramba, né? Adelaide, o primeiro circuito de Las Vegas e tal, aí nem vale muita discussão mesmo.
Adelaide, durante muito tempo, né? Eu lembro sempre da minha infância que era GP do Japão em Suzuka e GP da Austrália em Adelaide. E aquele de Las Vegas que você citou era num estacionamento do Caesars Palace.
É um circuito em forma de E. Basicamente.
Que, inclusive, foi o palco do título de Nelson Piquet de 1981.
Exato.
Minha memória, às vezes, falha, mas dessa vez foi certeira.
Até só para curiosidade da galera, né? Tirando os 8 circuitos de rua que estão no calendário, o mais recente que fez parte é o de Valência, que foi palco do GP da Europa por 5 edições, entre 2008 e 2012, e que o Rico Penteado, inclusive, já elogiou algumas vezes no Telemetria.
Uma dessas edições é uma corrida espetacular do GP da Europa de 2012, que o Alonso...
Fernando Alonso, Schumacher...
Isso, o pódio, o último, acho, do Schumacher.
Sim.
Inclusive.
É, eu acho que o problema da discussão toda sobre circuito de rua, que não dá para generalizar, a gente vê, observa muita reação intempestiva das pessoas nas redes sociais, né? Não, o circuito de rua é porcaria, só circuito permanente é legal. Não, não é bem assim. Dá para você fazer um bom show, aí é a questão, né? Eu acho que a gente tem que avaliar a questão do nível do show que a pista proporciona como evento, e aí dá para você chamar também as celebridades, né? Eu acho que dá. E o conceito em si, beleza, é até interessante, mas eu acho que a corrida boa, né? Um local que proporciona uma corrida boa é o melhor cartão de visita dela, é aquilo que vai sempre fazer você voltar a assistir no ano que vem. E eu acho que, por exemplo, pegando o nosso exemplo aqui, Interlagos, pode ser curto, né? Muitos pilotos da Fórmula 1 reclamam que é um circuito muito pequeno e tal, mas se você for observar 4 entre 5 corridas em Interlagos, são emocionantes, são bacanas de assistir. Uma só, que talvez que não tenha sido legal. Agora, falando de pista propriamente dita, GP de Singapura, Gui, o que você achou? Bom, acho que em relação ao título do Verstappen, está mais do que encaminhado e vai ficar do jeito que a Red Bull queria no Japão. Mas é uma coisa, um ponto que o Carlão falou aqui en passant, né? Quando o Pérez precisou da diferença de 5 segundos, ele acelerou e conseguiu até com relativa tranquilidade. Já era mesmo para a Ferrari, e nesse sentido, você acha que o negócio da Ferrari é justamente segurar aí, pelo menos, o vice-campeonato?
A gente já falou, né? Entre os pilotos, Verstappen não é mais se vai ser campeão, e sim quando vai ser campeão. E olhando para o ano como um todo, a Red Bull está numa fase muito melhor e a Red Bull erra muito menos que a Ferrari. Então, assim, a Ferrari ainda pode falar, mas a Tibi não pode falar assim, o campeonato de construtores está aberto. Não está. É questão de tempo também até a Red Bull ser campeã de construtores. Ela vai levar a dobradinha do ano, salvo alguma mudança muito brusca. Tipo, Leclerc e Sainz vão fazer dobradinha em todas as corridas até aqui e, sei lá, o Verstappen vai terminar em terceiro, o Pérez vai abandonar em todas as outras. Tem que ser uma situação dessa para reverter o campeonato. Então, para a Ferrari, o foco é garantir o vice-campeonato. A sorte é que a Mercedes tá bem? Tá. Só que a Mercedes ontem deu uma bela escorregada, né? Ontem não, fim de semana como um todo. Russell, problemas na classificação, largou lá do fundo, tentou fazer uma corrida de recuperação, arriscou com o pneu slick, num primeiro momento não deu certo e com isso ele acabou perdendo muito terreno. E o Hamilton cometeu o erro a hora que foi atacar o Sainz. Então, foi um momento bom. A Ferrari conseguiu pontuar mais que a Mercedes ontem. A Ferrari mandou 2 pilotos pro pódio. A Mercedes teve só o Hamilton na zona de pontuação em 8º, 9º. Então, aí a Ferrari consegue respirar um pouco mais no Mundial para garantir esse vice-campeonato aí.
Deu uma estancada na sangria, pelo menos, né? Então, acho que talvez o melhor de tudo para a Ferrari, né, Carlão, é ela terminar o campeonato com dignidade, né? E visando, já trabalhando para o carro de 2023 para tentar aí uma nova chance ano que vem, não?
Sem dúvida, mas assim, concordo que deu uma estancada na sangria, só que uma estancada anticlimática, né? Porque com a punição ao Pérez, o tifose, não vou dizer nem mais otimista, um tifose não tão cético com a Ferrari, ele poderia esperar uma vitória do Leclerc, só que, como sabemos, o gap entre os dois ficou acima dos 7 segundos, e mesmo com os 5 segundos que o Pérez recebeu acrescidos ao seu tempo de prova, o mexicano continuou com a vitória. Então é aquela coisa, né? Tem que comemorar o pódio duplo, não cometeu erros crassos como em etapas anteriores, mas era uma etapa na qual o time de Maranello era apontado como favorito, até por alguns, a gente viu isso no quali, embora a Red Bull tenha contribuído muito com essa pole da Ferrari ao errar de maneira infantil, ao errar de maneira ferrarista com o Max Verstappen. Mas, bom, eu acho que dá uma recuperada, assim, na moral do time, pensando nas próximas etapas. E, claro, acho que o grande objetivo daqui em diante tem que ser vencer uma etapa antes do campeonato terminar. Porque aí você pode fazer quantos pódios duplos for. Você vai continuar o ano com aquela pulga atrás da orelha. Não vence, não consegue. E aí o problema, e essa é uma discussão que a gente já teve em programas anteriores, é o quanto que isso impacta na moral do time pensando em 2023. Óbvio, vai ter que ter um carro bom, tem que focar no departamento de engenharia projetando o carro do ano que vem, mas se chegar assim no ano que vem de maneira tão, sei lá, melancólica, talvez seja a palavra, é complicado. E aí o Leclerc, o Sainz, o Binotto e companhia vão ter que dar uma volta por cima ainda maior.
O Carlos falou, né, a Ferrari tem que tentar ganhar pelo menos mais uma corrida esse ano. Eu fico pensando, qual?
Qual?
Porque assim, a gente tem o Japão essa semana, a Red Bull vai... Nem que eles joguem o motor fora, vão fazer de tudo para garantir uma dobradinha na casa da Honda, garantir o título pro Verstappen. México, a gente sabe que é muito pró-Red Bull por causa do motor Honda. Estados Unidos, talvez. Interlagos também é bem pró, é bem pró-Red Bull. Resta Austin e Yas Marina, sendo que Yas Marina, em 2020, o Verstappen dominou a corrida, e 2021... O Verstappen foi campeão ali, a parte, as circunstâncias e tal.
É, mas o ponto é, a Ferrari não estava nem perto, né?
Exato.
Era Mercedes e Red Bull.
Mas a gente tem três pistas das cinco restantes que devem favorecer muito a Red Bull.
Não, com certeza. É, a busca da dignidade, eu diria, viu? Mas...
Ou talvez a busca de Binotto por uma renovação de contrato.
Não, óbvio, ele deve estar querendo isso, mas talvez a dignidade da Ferrari venha justamente... com uma vitória nesses circuitos que a gente aqui cegamente aponta como território Red Bull. Né? Quem sabe, uma surpresa, né? No Brasil, no México, que eu acho muito difícil. Né? Eu acho que desses circuitos, a Red Bull é a mais favorita de todas no México, muito por conta do ar rarefeito. Né? Então...
Austin, a gente sabe que a Mercedes deve sofrer, segundo
o próprio Toto Wolff.
Agora, entre Ferrari e Red Bull, eu ainda acho que a Red Bull é favorita.
É, a gente tem inclusive uma declaração do Christian Horner, depois do GP da Itália, que ele foi questionado assim, como é que você projeta essas seis últimas corridas? E ele falou, só tem uma corrida que me preocupa, Singapura. As outras ele previa que a Red Bull estará bem. E se em Singapura que ele previa que a Red Bull ia estar
ganhou.
Mal, ganhou, imagina o resto.
É isso aí, agora chegou um momento nobre aqui do podcast motorsport.com, que é a hora de falar... Da maior categoria do automobilismo brasileiro, chegou o momento Stock Car.
Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car.
Este é o momento Stock Car, falando dos pilotos da Stock Car que estiverem em ação nesse fim de semana, mesmo a gente não tendo etapa da maior categoria do automobilismo brasileiro. E tem piloto campeão, né? Daniel Serra, ele acabou... junto aos seus companheiros lá no IMSA, do David Rigon e do James Calado, conquistando o título do campeonato de Endurance do IMSA, né, pela categoria GTD Pro, no carro 62 da Ferrari. E o Daniel Serra vai falar com a gente aqui sobre essa conquista agora mesmo. Vamos lá.
Bom, muito legal terminar o campeonato e conseguir o título, né? O campeonato de Endurance aqui são quatro corridas, que é Daytona, Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans. Então, enfim, a gente conseguiu a vitória no campeonato, foi muito legal, foi uma pena a última corrida, onde a gente também conseguiu a vitória numa corrida importante, mas a gente acabou cometendo um erro no driving time e aí por isso a gente tomou uma penalização, mas de qualquer maneira a gente conseguiu ganhar o campeonato. Acho que é só agradecer a equipe, né? O Rizzi, meu companheiro de equipe, o David, e é isso, foi bem legal.
Também Petit Le Mans, essa conquista foi em Petit Le Mans, ali no Road Atlanta, tivemos mais uma etapa, e a última também, da Michelin Pilot Challenge, em que Thiago Camilo, junto com o pessoal da Toyota Gazoo Racing, e também do seu... companheiro ali, deixa eu pegar aqui o nome que eu acabei esquecendo. Vamos fazer de novo. Peraí.
Tá bom demais, isso é verdade.
Alfredo Nasri.
Parente do Samir Nasri?
Não sei. Nasri, pronto.
Nasri.
Então, 3, aí depois do áudio do Daniel Serra. 3, 2, 1. E também em Road Atlanta, né, mais conhecido como Petit Le Mans. Tivemos o piloto Thiago Camilo, que faz parte aí do programa Toyota Gazoo Racing, ficando na quarta posição do campeonato da corrida de Road Atlanta, da Michelin Pilot Challenge, junto ao Alfredo Nagy, no carro 14, os dois, né, terminando na quarta posição nesse campeonato ali, que é também de apoio do IMSA. Muito bacana essa atitude, essa ação né, da Toyota Gazoo Racing com o Thiago Camilo. E aí, nesse campeonato, né, ao bordo do Supra, né, muita gente aí curte bastante o Supra também, dentro da Toyota, da Relay Motorsports, estou vendo aqui também, Toyota Supra GT4, então, grande Thiago Camilo. Tem outra novidade também, quem é inscrito no canal do motorsport.com no YouTube já percebeu, a partir da semana, desde a semana passada, a gente está com uma série de entrevistas com os pilotos da Fórmula 4 brasileira, então não perca, na semana passada já tivemos o filho de Felipe Jafone, o Nick Jafone, um bate-papo muito legal, então fica aqui o convite, você que está nos ouvindo também, ouça, também, aliás, entre no nosso YouTube e você vai ter ali toda terça-feira sempre uma entrevista com uma das personalidades da Fórmula 4 brasileira. Fechado?
Fechado.
Então vamos nessa, que é bom a beça, na próxima semana a gente volta e sempre lembrando todos vocês que estamos nas principais redes sociais, além do que também você pode baixar o aplicativo do motorsport.com, porque Carlos Costa sempre gosta de falar que é um aplicativo muito divertido e eu tenho certeza...